enteios e substituições hereditárias. Vale notar também aqui a importância das escolhas demográficas. Quanto menos os ricos tiverem, mais forte será a concentração patrimonial e das regras de transmissão. Muitas sociedades aristocráticas tradicionais têm como base o princípio da primogenitura, dando ao filho mais velho a totalidade da herança, ou ao menos uma parte desproporcional do patrimônio parental, de modo a evitar o seu esfarelamento e preservar ou fazer crescer a fortuna familiar. Esse privilégio dado ao filho mais velho abrange as principais propriedades de terra, muitas vezes com restrições. O herdeiro não pode dilapidar o bem e deve se contentar em consumir as rendas do capital, que é em seguida transmitido ao herdeiro seguinte, dentro da ordem de sucessão, em geral o neto mais velho. Trata-se do sistema de enteio, no direito britânico, ou do sistema equivalente de substituição hereditária no antigo regime francês. É a razão do infortúnio de Elinor e Marianne em razão de sensibilidade. As terras de Nordland passam diretamente de seu pai para seu meio-irmão, John Dashwood, que depois de sabiamente refletir com a esposa Fanny, decide não lhes deixar nada, o destino das duas irmãs inteiramente traçado por esse terrível diálogo. Em persuasão, o patrimônio de Sir Walter é transmitido a seu sobrinho em detrimento das três filhas. Jane Austen é ela mesma, pouco contemplada por heranças e que, assim como a irmã, fica solteira, sabe bem do que fala. Em relação à riqueza, a Revolução Francesa e o Código Civil, por ela cunhado, fundaram-se em dois pilares essenciais: a abolição das substituições hereditárias e da primogenitura, com a afirmação do princípio de divisão igualitária dos bens entre irmãos e irmãs. Esse princípio é aplicado com constância e rigor desde 1804. Na França, a qualité disponible, ou seja, a parte do patrimônio que os pais podem dispor livremente no testamento, representa apenas um quarto dos bens para os pais de três ou mais filhos, nota 20, e só pode ser transgredida em circunstâncias extremas, como, por exemplo, se os filhos assassinarem o padrasto ou a madrasta. É importante compreender que essa nova lei se fundamenta num princípio de igualdade. Os irmãos e irmãs mais novos têm o mesmo valor que os primogênitos e as primogênitas, e ninguém poderá derrogar esse fato, sejam quais forem os caprichos dos pais, e num princípio de liberdade e de eficácia econômica. Em particular, a abolição dos enteios, nos quais Adam Smith não gostava nem um pouco e que Voltaire, Rousseau e Montesquieu abominavam, baseia-se numa ideia simples: a livre circulação de bens e a possibilidade de realocá-los permanentemente para o melhor uso possível devem ser feitas em função do julgamento da geração viva, a despeito do que possam ter pensado os ancestrais mortos. É interessante notar que a Revolução Americana, não sem certa polêmica, chegou às mesmas conclusões. Os enteios foram proibidos, mesmo nos Estados do Sul, seguindo a célebre fórmula de Thomas Jefferson, o mundo pertence aos vivos, e o princípio de divisão igualitária das heranças entre irmãos foi inscrito na lei como regra padrão, ou seja, na ausência de testamentos contrário, o que é fundamental. A liberdade testamentária integral ainda prevalece hoje nos Estados Unidos, sem nenhuma reserva hereditária, nota 21, assim como no Reino Unido. Mas, na prática, essa regra padrão se aplica à imensa maioria dos casos. Trata-se de uma diferença essencial entre a França e os Estados Unidos, onde se aplica desde o século XIX o princípio de uma divisão igualitária entre os vivos, e o Reino Unido, onde a primogenitura continuou como regra padrão até 1925 para uma parte dos bens, em particular o capital fundiário e agrícola. Na Alemanha, foi necessário esperar a República de Weimar, em 1919, para que se abolisse o equivalente germânico dos enteios. Nota 22. Na época da Revolução Francesa, essas legislações igualitárias, anti-autoritárias, trata-se de desestabilizar a autoridade dos pais e afirmar a do novo chefe de família, às vezes em detrimento das esposas, e liberais, totalmente revolucionárias para a época, suscitaram um otimismo considerável, ao menos entre os homens. Nota 23. Os partidários da Revolução estavam convencidos de que eles tinham aí a chave para a igualdade futura. Se adicionarmos a isso que o Código Civil dava a cada um a mesma igualdade de direitos perante o mercado e a propriedade, e que as corporações foram abolidas, o resultado final é sem dúvida que esse sistema só podia levar ao desaparecimento das desigualdades do passado. Tal otimismo se exprime, por exemplo, com a força de esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, publicado em 1794 pelo Marquês de Condorcet. É fácil provar, escreve ele, que as fortunas tendem naturalmente à igualdade e que sua excessiva desproporção ou não pode existir ou deve de pronto cessar se as leis civis não estabelecerem meios artificiais de as perpetuarem e as reunirem e se a liberdade do comércio e da indústria fizer desaparecer a vantagem que toda a lei proibitiva, todo o direito fiscal dá a essa riqueza adquirida. Nota 24. O Código Civil e a ilusão da Revolução Francesa. Como, então, explicar que a concentração da riqueza na França não tenha parado de crescer ao longo de todo o século XIX e tenha atingido na Belle Époque um nível ainda maior do que no momento da criação do Código Civil e apenas um pouco menor do que no monárquico e aristocrático Reino Unido? Evidentemente, a igualdade de direitos e oportunidades não é suficiente para levar à igualdade de riquezas. Na verdade, a partir do momento em que a taxa de crescimento do capital ultrapassa de maneira forte e duradoura a taxa de crescimento, a dinâmica de acumulação e de transmissão dos patrimônios conduz automaticamente a uma grande concentração da propriedade, e a divisão igualitária entre irmãos não muda muita coisa. Como indicamos antes, sempre existem choques demográficos ou econômicos nas trajetórias patrimoniais das famílias. Podemos demonstrar, com a ajuda de um modelo matemático relativamente simples, que para uma estrutura de choques dessa natureza, a desigualdade na distribuição da riqueza no longo prazo tende a se aproximar de um nível de equilíbrio e que esse nível de equilíbrio é uma função crescente na distância RG entre a taxa de crescimento do capital e a taxa de crescimento do país. Intuitivamente, a diferença RG mede a velocidade com a qual um patrimônio, cujas rendas serão inteiramente reinvestidas e recapitalizadas, se afasta da renda média. Quanto mais alta for RG, mais essa força será divergente. Se os choques demográficos e econômicos tomarem uma forma multiplicativa, um bom ou um mau investimento tem um efeito maior se o capital inicial for grande. A divisão de equilíbrio atingida no longo prazo toma a forma de uma lei de Pareto. Forma matemática de uma função potência que permite descrever relativamente bem as distribuições observadas. Podemos mostrar de maneira bem simples que o coeficiente dessa lei de Pareto, que mede o grau da desigualdade na divisão das propriedades, é uma função muito crescente da diferença RG. Nota 25. Concretamente, se a distância entre rendimento do capital e o crescimento tem um valor tão alto quanto observado na França no século XIX, com um rendimento médio da ordem de 5% ao ano e um crescimento da ordem de 1% ao ano, então esse modelo prevê que o processo dinâmico e progressivo da acumulação de riqueza levará automaticamente a uma concentração patrimonial muito forte, em geral com 90% do capital pertencendo ao décimo superior da hierarquia e mais de 50% ao centésimo superior. Nota 26. Em outras palavras, a desigualdade fundamental R maior que G permite-nos perceber a enorme desigualdade do capital observada no século XIX e, de certa forma, o fracasso da Revolução Francesa. E isso porque, se as assembleias revolucionárias instituíram leis fiscais universais e nos forneceram de quebra um observatório incomparável dos patrimônios, instrumento inestimável de conhecimento, a verdade é que o coeficiente desses impostos era tão baixo, 1 a 2% sobre os patrimônios transmitidos em linha direta ao longo do século XIX, inclusive para as grandes heranças, que não poderia ter nenhum impacto detectável sobre a diferença entre a taxa de rendimento do capital e a taxa de crescimento. Em tais condições, não surpreende que a desigualdade da riqueza seja tão grande no século XIX e na Belle Époque na França republicana quanto no Reino Unido monarquista. A natureza formal do regime tem pouco peso em comparação à relação de desigualdade R maior que G. A questão da divisão igualitária entre irmãos e irmãs tem alguma relevância, mas é menor do que a diferença entre R e G. Na prática, a primogenitura, ou mais precisamente, a primogenitura no caso de terras agrícolas cada vez menos importantes em proporção ao capital nacional britânico ao longo do século XIX, ampliava os choques demográficos e econômicos, o que gerava mais desigualdade de acordo com a ordem de nascimento dos filhos, e conduzia a um coeficiente de Pareto mais elevado e a uma maior concentração do capital. E isso pode ajudar a explicar por que a parcela do décimo superior era ligeiramente mais alta no Reino Unido de 1900-1910, um pouco mais de 90% da riqueza total contra um pouco menos de 90% na França, e, sobretudo, por que a parcela do centésimo superior é bem maior no lado britânico, 70% contra 60%, o que parece se justificar pela manutenção de um pequeno número de latifúndios muito extensos. Contudo, esse efeito é em parte compensado por uma redução do crescimento demográfico francês. A desigualdade cumulativa dos patrimônios é estruturalmente maior quando a população está estagnada, ainda por causa da diferença entre RG, e tem um impacto moderado sobre o conjunto da distribuição, que é, no final das contas, muito próximo nos dois países. Nota 27. Em Paris, onde o Código Civil Napoleônico passou a ser aplicado com todo rigor a partir de 1804 e onde a desigualdade não pôde ser atribuída aos aristocratas britânicos ou à rainha da Inglaterra, o centésimo superior da hierarquia das fortunas detinha, em 1913, mais de 70% da riqueza nacional, ou seja, mais ainda do que no Reino Unido. A realidade é tão impressionante que alcançou até o mundo dos desenhos animados. Em Aristogatas, cuja trama se desenrola na Paris de 1910, o montante da fortuna da velha senhora não é especificado, mas a julgar pelo esplendor do palacete e pela energia que o mordomo emprega para se livrar da gata duquesa e de seus três filhotes, deve ser considerável. Percebemos também que, do ponto de vista da lógica R maior que G, o fato da taxa de crescimento ter passado de apenas 0,2% ao ano até o século XVII para 0,5% no século XVIII e 1% no século XIX não parece ter feito muita diferença. Em comparação com a taxa de rendimento a cerca de 5%, isso não muda grande coisa, especialmente porque a Revolução Industrial parece ter provocado um ligeiro crescimento do rendimento do capital. Nota 28. De acordo com o modelo teórico, para que a desigualdade da distribuição diminua de forma considerável, levando em conta uma taxa de rendimento da ordem de 5% ao ano, é necessário que a taxa de crescimento ultrapasse 1,5% ou 2%, ou então que os impostos sobre o capital reduzam o rendimento líquido para baixo de 3,5%, ou que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Voltaremos a tratar disso. Deixemos claro, enfim, que se a diferença RG entre o retorno do capital e a taxa de crescimento ultrapassar certo limiar, não existirá uma divisão de equilíbrio. As desigualdades patrimoniais crescerão sem limites e o pico da distribuição se distanciará da média indefinidamente. O nível exato desse limiar depende, é claro, dos comportamentos de poupança. O distanciamento terá mais chances de ocorrer se os detentores de grandes patrimônios não souberem mais como se gastar o seu dinheiro e não tiverem alternativa a não ser recapitalizar uma grande parte dele. Mais uma vez, Aristogatas nos serve de referência. Adele Bonfamille dispõe notoriamente de rendas tão consideráveis que ela não sabe mais o que inventar para mimar Duquesa, Marie, Toulouse e Berlioz, que passam das aulas de piano para lições de pintura, sempre um pouco entediados. Nota 29. Veremos no próximo capítulo que esse exemplo explica muito bem a tendência para as grandes concentrações de riqueza na França e, sobretudo, em Paris durante a Belle Époque. Os donos de grandes patrimônios eram cada vez mais pessoas de idade avançada que poupavam uma parcela importante de suas rendas e assim o seu capital aumentava mais rápido que o crescimento da economia. Como enfatizamos, tal espiral de desigualdade não pode, em princípio, durar para sempre. O mecanismo estabilizador se deve ao fato de que não haverá mais onde investir a poupança e que o rendimento mundial do capital acabará entrando em queda, ocasionando uma redistribuição de equilíbrio e estabilizando as desigualdades. Mas isso pode levar muito tempo. E uma vez que, em 1913, a parcela do centésimo superior nas fortunas parisienses já ultrapassava os 70%, podemos legitimamente nos preocupar com o nível de concentração que teria sido necessário para deflagrar a estabilização da ausência dos choques desencadeados pela Primeira Guerra Mundial.